Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Sansanetti. O batismo é um momento muito especial, de grande significado na nossa vida cristã, sim, na nossa vida inteira, na nossa vida a caminho da vida eterna. Se você já foi batizado, é sempre bom rever o seu significado, o significado do batismo, e que significado o batismo tem para a sua vida eterna. Por outro lado, se você está considerando a ser batizado, é bom também ver o significado do batismo. Porquê? Para que, se você já está batizado, para rever o seu compromisso e assim reexaminares a si próprio para veres o teu progresso no crescimento a caminho da vida eterna. Por outro lado, se ainda não tiveres sido batizado, então o batismo, esta reexaminação do batismo, é bom para ver se você está pronto para o batismo. Vamos então pôr isto no contexto. No contexto do que é que Deus está a fazer. Qual é o plano de Deus? O que é que Ele está a fazer? Para ver isso, vamos começar no início, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, no versículos 26 e 27. E diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vê-se aqui que, em primeiro lugar, Deus está a dizer, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está a criar filhos e filhas dele. Tem um plano. Mas isto, neste plano, inicialmente, foi que ele criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus. Não foi um acidente, não foi nenhum acidente, está tudo planejado, tudo exatamente como Deus planeou. E Deus planeou ao início para o homem e a mulher terem a capacidade de escolha livre, isto é, livre arbítrio. E assim, eles tiveram essa capacidade de fazerem uma escolha. Como vem no capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pois Deus tinha posto ao meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era para o homem comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era para o homem e para a mulher comerem. A diferença entre estas duas árvores é que uma era a árvore da vida, do caminho da vida, e a outra árvore era a árvore do caminho da morte. Assim, o caminho da vida é quando Deus nos dá a sua instrução e o seu ensino do que é bom e do que é mau. E nós acreditamos na palavra dele, nos ensinos dele, e que ele nos sabe dizer o que é bom, o que é mau. E então nós seguimos os seus ensinos, e esse é o caminho da vida à árvore da vida. A outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que o homem diz, eu não acredito no que Deus diz, que é o bem e o mal. Eu vou decidir por mim mesmo o que é bom e o que é mal, através do método de experimentação, do método científico de experimentação, usando a minha própria capacidade inteligente. E aqui está o ponto simples de decisão. Um, a árvore da vida é a árvore em que o homem acredita no que Deus diz. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore em que o homem não acredita no que Deus diz, mas tem que experimentar por sua própria experimentação o que é o bem e o que é o mal. E, ao fim de contas, isso vai lidar ao caminho da morte. Porquê? Porque, nesse caminho, o homem faria mais cedo ou mais tarde erros. E Deus sabia que o Adão e a Eva, mais cedo ou mais tarde, cometeriam erros. É como nós, como pais, temos os nossos filhos, as nossas criancinhas, são bebés, são muito lindos, são giros, tão girinhos, quando são pequeninos, são uma beleza. Como se não pudessem fazer nada mal. Mas mais cedo ou mais tarde, vão fazer qualquer coisa mal. Nós, como pais, sabemos que eles vão fazer coisas mal. E por isso temos que os guiar e ensinar e treinar no caminho correto. Sabendo que vão fazer coisas erradas de vez em quando. Mas sabemos também que não podemos proibi-los de tudo isso, porque senão não vão crescer e não vão viver corretamente. A mesma coisa com o ser humano. Deus sabia, no início, que o Adão e a Eva iam pecar. Por isso é que diz, ao início, que Jesus Cristo foi condenado à morte desde o início dos tempos, desde a fundação do mundo. Quando os planetas foram criados, antes do homem e da mulher terem sido criados, antes da fundação do mundo, Jesus Cristo sabia, Deus sabia, que Jesus Cristo tinha que morrer para abrir o caminho de salvação para o homem, porque sabiam que o homem, tendo arbítrio livre e tendo a capacidade de fazer a escolha, e sabendo que o homem tinha a fraqueza da carne, não é que a carne fosse algo mal, mas é fraca. E com a fraqueza da carne sabiam que o homem ia falhar e precisaria do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso é que lemos, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 19 e 20, que dizemos, começando, aliás, no versículo 18, que fomos resgatados, no versículo 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. O que, versículo 20 diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus conhecia, sabia, que teria que resgatar o homem e a mulher pelo precioso sangue de Cristo antes da fundação do mundo. Eles sabiam que esse sacrifício seria necessário. Sacrifício que está claro agora foi manifestado por amor de nós, que ele tem para nós. E vejam também em Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, antes dos tempos eternos, Deus tinha planejado de criar o homem e a mulher, e tinha planejado de nos dar a vida eterna. Isso foi planejado do início. E por isso Deus criou o homem e a mulher, o Adão e a Eva, como vimos em Gênesis capítulo 1, à sua semelhança. Mas deu-nos a possibilidade desta escolha, de acreditar em Deus ou não. E deu-nos um destino para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Por isso, por o batismo em contexto, precisamos de entender o que é que Deus está a fazer. O que Deus está a fazer? Está a fazer filhos e filhas de Deus, à semelhança de Deus, à imagem de Deus, para terem a vida eterna com Ele. Para Ele compartilhar a vida eterna conosco. Este é o plano que é revelado pela Bíblia. E nós temos um estudo bíblico. Um guia de estudo bíblico, intitulado Qual é o Seu Destino?, que demonstra a razão porque é que você nasceu. A razão porque é que você nasceu. É muito importante você entender, para pôr isto tudo no contexto, qual é o que Deus está a fazer. Ao fim de contas, então, qual é o golo final? Qual é o golo final? O golo final é de ter uma família de reis no reino de Deus, com o nome da família de Deus. Essa família, filhos e filhas de Deus. O nome é o nome de Deus, por isso, filhos de Deus e filhas de Deus na família de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família toma o nome do Pai, que é o Deus, o nome de Deus. Por isso, Deus está a criar uma família de filhos e filhas de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, começar do versículo 1. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Sim, porque depois do batismo, depois de recebermos o Espírito Santo, somos gerados espiritualmente pelo Espírito Santo, que é a semente de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que vamos vir a ser. Como seres espirituais, filhos de Deus, ainda não foi manifestado. Simplesmente somos na imagem, na semelhança de Deus, hoje em dia, como seres carnais. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier pela segunda vinda, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Assim, por isso, nós precisamos de trabalhar nesta por trabalho de purificação para sermos parte dos membros desse reino, como reis nessa família real, família de reis. Por isso é que vamos ser reis debaixo do rei, dos reis, e sacerdotes debaixo do sacerdote, sacerdotes. Essa é a boa nova, essa é a boa nova do plano de Deus, a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. Para isso, queridos irmãos, recomendo vocês estudarem as Escrituras Bíblicas acerca do plano do Reino de Deus, que é descrito. Podem usar este guia de estudo nosso, gratuito, para vos ajudar a entenderem qual é a boa nova, isto é, o Evangelho do Reino de Deus. Queridos irmãos, essa deve ser a nossa prioridade na vida. Vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, perdão, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade na vida é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. O reino de Deus é o golo. A justiça de Deus é o caminho para esse golo. E, queridos irmãos, isso é a nossa prioridade. É o que nós devemos nos esforçar na vida. Ora, você pode dizer, oh, eu não sou digno, eu não mereço vir a ser um rei no reino de Deus, ou uma rainha. Queridos irmãos, ninguém é digno. Ninguém é digno. Ninguém merece ser salvo, você não merece, eu não mereço. Por você próprio, ou por mim próprio, eu nunca terei sucesso nesta vida cristã, no batismo. Por mim próprio, nunca terei sucesso. Por você próprio, você nunca terá sucesso. Porque não tem nada a ver de mim, é tudo a ver de Deus. Não tem nada a ver de você, mas é tudo de Deus. Nós devemos tudo a Deus. Não é nada que eu faça ou que você faça. É o que Deus está a fazer na sua vida e na minha vida. Pois eu não mereço. Eu não sou digno. Nenhum de nós merece. Mas, queridos irmãos, o plano de salvação tem estado em existência desde o início. Esse plano de salvação é representado como um período de descanso, pelo qual o sábado é, digamos assim, figurativamente, uma figura que representa esse descanso a vir no mundo da manhã e para lá, no reino de Deus. Mas não é só o sábado semanal que aponta para isso, pois o plano de Deus é discreto ou descrevido em maior detalhe pelos dias santos de Deus anuais, isto é, pelos sábados anuais. Os sábados anuais revelam o plano de salvação. Isso é você. Você só pode entender esse plano de salvação se você praticar os sábados anuais. Se você diz, ah, eu acredito nos sábados anuais, mas meio pratica, meio não pratica, como você, por exemplo, diz, ah, eu acredito nos sábados, mas não observa o sábado, porque trabalha no sábado, por exemplo, ah, de vez em quando. Queridos irmãos, o sábado é um dia santo. Não é de vez em quando trabalhar. O sábado é um dia santo. Os sábados anuais são dias santos para não trabalharmos. É uma lei de Deus. Ou os obedecemos ou não obedecemos. Não é uma farsa aqui. Não estamos aqui a brincar. Obedecemos a Deus ou não obedecemos. Mas se você não obedece, não vai entender a completa profundidade do plano de salvação de Deus. Simples. Você só vai começar a entender de verdade quando repetir de ano a ano, a obedecer às leis de Deus, a obedecer aos sábados anuais. Então, o plano de Deus, o plano de salvação, começa a encaixar no seu entendimento. E então você começa a compreender. Mas quando você se desviar e parar de obedecer aos sábados anuais e de os observar, você então começa a esquecer do plano de Deus e vai perder o entendimento. Uma coisa fantástica, como Deus fez isto, que só o entendemos completamente quando praticamos. Queridos irmãos, não precisam acreditar em mim. Vocês pratiquem e verão que é verdade. O plano dos dias santos de Deus revela o plano de salvação. Há 7 dias santos, 7 feriados anuais no plano de salvação. São todos baseados em Cristo. E este guia de estudo bíblico vos ajuda a estudar com a Bíblia esses dias santos. Como disse, são 7 dias santos, 7 sábados anuais. Mas antes de começar o primeiro dia santo anual, o dia anterior, que sim, também é um dia de festa, mas não é um dia santo, não é um dia de sábado. O dia anterior ao primeiro dia de sábado anual é o dia da Páscoa. Porquê? Porque a Páscoa, que é a celebração da morte de Cristo, faz possível, abre o caminho para o plano de salvação poder existir. Porque sem a morte de Cristo, o plano de salvação não pode ser executado. A morte de Cristo é essencial, porque é o sangue de Cristo que nos resgata, que nos perdoa e que nos dá a possibilidade de caminharmos no novo caminho de vida, a caminho da vida eterna, a caminho da salvação final. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, isto é, durante o dia da Páscoa, não é a ceia do Senhor que comeis? Porquê que os cristãos hoje em dia continuam a dizer nós estamos a observar a ceia do Senhor, quando Paulo diz aqui claramente que não é a ceia do Senhor que comeis? Porquê? Porquê que não ouvem o que está escrito na Bíblia? Então continuem a ler. Podem ler esta secção, mas no versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, isto é Paulo, o que também vos entreguei, isto é o que vocês devem de fazer, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite que foi traído, foi na noite do dia da Páscoa. Que no calendário de Deus, na maneira que Deus vê os dias, é de pôr do sol a pôr do sol. Começa com o pôr do sol e a noite, a primeira parte do dia, e a segunda parte do dia é o dia por si próprio até ao pôr do sol. E por isso, nesse dia, o dia 14 do primeiro mês do calendário sagrado de Deus, ao início desse dia, Isto foi depois do pôr do sol, na noite. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, tomou o pão. E dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por isso devemos fazer isso em memória anual, à mesma altura, na mesma noite em que Jesus Cristo foi traído. Não foi depois de ele morrer, foi antes de ele morrer, na noite que ele foi traído, que é a instrução que diz aqui na Bíblia. Por semelhante modo, versículo 25. Depois de haver ceado, também tomou o cálice. Isto é, depois de tomar este pão, o corpo, também tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Queridos irmãos, isto não é uma ceia, é um simbolismo de dois pequenos componentes. Um bocadinho de pão asmo e vinho. E então, tem um grande significado e diz: para o fazer em memória de Cristo, anunciando a morte do Senhor. Assim, queridos irmãos, a Páscoa foi quando Jesus Cristo morreu. Abriu a oportunidade para termos o plano de salvação. Isto é, os sete sábados anuais seguem depois da Páscoa. A nossa parte individual, quando observamos a Páscoa, é a nossa renovação desse contrato. É a nossa renovação dessa aliança. Por isso é que se chama a nova aliança, que é feita individualmente por nós quando assinamos o contrato. Ao batismo. O batismo, assim, é quando assinamos este contrato com Deus. Então, vimos que Deus abriu este caminho para nós. Jesus Cristo abriu este caminho para nós. E vemos então em Atos, capítulo 2, versículo 36. Atos, capítulo 2, versículo 36. Depois de Pedro, ao fim de dar este discurso, eles ficaram convencidos que tinham crucificado o Messias, o Senhor. E por isso, no versículo 36 diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram e que nós crucificamos com os nossos pecados, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus Pai o fez Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Messias. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Começaram a entender, pela primeira vez, começaram a acreditar quem era Cristo, quem tinha sido Cristo, que tinha sido o Verbo que se esvaziou dos poderes e veio para a terra como carne, completamente humano, e morreu por nós. E acreditaram o que tinham feito àquele que os criou. Aquele que os tinha criado. Porque tudo foi criado pelo Verbo que se fez carne e veio a ser Jesus Cristo. E então, quando começaram a acreditar quem era Cristo e o que tinham feito ao Criador, perguntaram: que faremos, irmãos? Como lemos no versículo 37. Vemos aqui que o primeiro passo foi, eles acreditaram quem era Deus, o que tinham feito a Cristo, quem era Cristo, e que lhes compungiu o coração, e queridos irmãos, só Deus vê os corações, e compungiu-se-lhes o coração de um completo arrependimento. Respondeu-lhes Pedro, versículo 38, arrependei-vos. Verdadeiro arrependimento do coração que só Deus vê. É um arrependimento verdadeiro, não é uma coisa artificial, a dizer, ah, eu estou arrependido, mas um genuíno, verdadeiro arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Batizado no nome Jesus Cristo, é como se fosse Jesus Cristo ele próprio que tivesse a fazer, com a autoridade dele, ele que tivesse a fazer o batismo, para a remissão dos vossos pecados. Para a remissão dos vossos pecados. Queridos irmãos, não é que o batismo é para pessoas sem pecado, não. O batismo é para os pecadores, para a remissão dos nossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, se de facto, como vimos, chegamos a este ponto, que acreditamos que aquele que nos criou, como lemos em Colossenses 1:16, Jesus Cristo, porque tudo foi criado por ele, sim, como lemos em Mateus 1:23, Emanuel, Deus conosco, sim, Deus conosco, Jesus Cristo, veio para dar a sua vida, não só a sua vida física, mas estava pronto e deu da sua vida eterna, e parou de existir. E por isso, o sacrifício dele na Páscoa é tão valioso, porque a vida dele vale muito mais que as nossas vidas todas. Nossas todas! Porque ele, como Verbo, tinha a capacidade de criar a humanidade inteira de novo. E por isso, ele deu a sua vida por nós, porque nos ama, pelo amor de Deus. E por isso nenhum de nós é digno. Eu não sou digno, você não é digno, nenhum de nós merece. Não tem nada a ver de mim, mas tem tudo a ver com o que Deus fez. E por isso, faz este batismo, diz assim, que em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Isto é um compromisso que você está a fazer agora. Pois o batismo representa não só a morte, na sepultura aquária, digamos assim, porque se você ficasse debaixo da água, acabaria por morrer de facto, mas representa também a nossa ressurreição futura. Seremos ressuscitados no futuro, à vinda de Cristo. Mas, por outro lado, representa também o nosso compromisso, a assinatura do nosso contrato, nesta aliança, neste compromisso. O nosso compromisso que fazemos agora, ao batismo, de viver uma vida nova. O batismo é a nossa assinatura individual de um contrato individual entre Deus e você. É a sua promessa perante Deus. A sua promessa de que vai viver uma vida nova, que se arrependeu e que vai viver uma vida nova. Quando você faz essa promessa, então Deus faz outra promessa, em contrapartida. Nas condições que eu me disse, do arrependimento no coração. Só Deus vê, só Deus conhece. E diz assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Através da imposição das mãos, como lemos noutros locais, na Bíblia. Pois para vós outros é a promessa. Esta promessa é para vós, do Espírito Santo de Deus, que é o ajudador, que é o que vos dá a ajuda para viverem esta vida nova, para a qual vocês estão a comprometer-se. Esta promessa para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é para nós. Estávamos longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Para quantos Deus chamar. Queridos irmãos, é Deus que chama. É Deus que chama. As pessoas não acreditam nisto. A maioria das pessoas não acreditam nisto. Não entendem que é Deus que chama. E esta promessa é para os que Deus chama. Para os que Deus vê no coração que de facto se arrependeram. Que têm uma vida nova. E então que Deus os chama. E lhe dá o dom do Espírito Santo. Queridos irmãos, Deus chama. Deus, ao fim de contas, quer salvar o mundo todo. Sim, Ele quer salvar toda a gente. Mas tem uma ordem. Tem uma sequência de como Ele vai fazer as coisas na sua ordem. Não há confusão. Tudo decentemente e em ordem. De acordo com o seu plano de salvação. Uma vez mais, quando vocês praticam os sábados anuais, os dias de festas de Deus, vocês começam a compreender, de ano a ano, este plano de uma maneira melhor. Por isso, Deus chama. Deus chama as pessoas e lhes dá o Espírito Santo de Deus para virem a ser os primeiros frutos do Espírito Santo, as primícias do Espírito. Depois, mais tarde, virão os outros, o resto, que é parte da sequência de vários sábados anuais e o significado destes sábados anuais no plano de Deus. Queridos irmãos, assim, pondo isto neste contexto, que Deus tem um plano, que está tudo de acordo com Ele está a planejar, Ele está em controle. O diabo não estragou plano nenhum. Tudo exatamente de acordo com o plano. Porque Deus tem mais força e mais poder. E por isso, Ele nos deu um caminho. Um processo para a vida eterna. Este caminho para a vida eterna é descrito no nosso guia de estudo bíblico. Intitulado O Caminho para a Vida Eterna. Estudem as várias escrituras bíblicas cuidadosamente. Eu recomendo estes livros para estudarem, para se prepararem para o batismo, para estudarem estes pontos importantes. Há uma razão que você nasceu. Estudem isso, estudem na Bíblia. A razão que nascemos é porque Deus tem um plano. O Evangelho, uma boa nova do Reino de Deus. Esse plano de salvação é descrito pelos dias santos de Deus. E esses dias santos de Deus nos demonstram o caminho para essa salvação. O batismo é só um dos passos, digamos assim, o primeiro passo nesse caminho. Depois, precisamos de continuar a viver nesse caminho, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, transformando a nossa vida de uma natureza humana para a natureza divina. Transformando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de dizer coisas, a nossa maneira de fazer coisas. Esse é o processo de conversão. Não é que, bom, uma vez que você seja batizado, já está salvo. Não. O batismo é só o primeiro passo nesse caminho da vida eterna, neste processo de conversão. Somos chamados, somos eleitos, com o batismo, digamos assim, somos eleitos. Após o batismo, temos que viver nesse caminho, sendo leais, fiéis até ao fim, porque quando Jesus Cristo vier, vão ser os que são chamados, eleitos e fiéis até ao fim. Precisamos de perseverar, vencer até ao fim, no caminho de transformação, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho para a vida eterna. É um processo que leva à vida eterna. E o ponto final é o que lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé, estarmos unidos para sermos um, e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, para chegarmos a essa medida da estatura completa de Cristo. Precisamos de crescer espiritualmente até chegarmos à estatura completa de Cristo. Esse é o processo de conversão. Queridos irmãos, é neste contexto importante que precisamos entender o grande compromisso de o que é o batismo. O batismo é um compromisso, sim, para pessoas com pecado. O batismo é um compromisso para pessoas que querem parar de pecar, que fazem o compromisso de parar de pecar e, através do batismo, recebem o perdão dos nossos pecados passados. E esse compromisso, ao fim de contas, é parte das doutrinas básicas da Igreja de Deus. Você sabe quais são as 6 doutrinas básicas da Igreja de Deus? Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo estas 6 doutrinas básicas. Não devemos estar a começar de novo. Porquê? Porque fizemos e andámos para trás. Não, temos que andar para a frente. E a primeira é o arrependimento das obras mortas. É a condição para o batismo. O arrependimento das obras mortas. Isto é, para começarmos a fazer, a viver obras vivas. e a fé em Deus. Precisamos de acreditar em Deus. Estas são as duas primeiras crenças básicas da Igreja de Deus. O arrependimento e fé. Depois, temos o ensino dos batismos, plural, e da imposição das mãos. Por isso, batismo e imposição das mãos é um outro, digamos assim, um segundo par das seis doutrinas básicas da Igreja de Deus. E o terceiro par, a quinta e a sexta, digamos assim, das doutrinas básicas, é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Doutrinas muito importantes. Queridos irmãos, vemos aqui que estamos a falar de um assunto muito sério. Um assunto muito sério. Continuando então a ler aqui em Hebreus capítulo 6, diz assim: isto faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito de Deus, Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Estão no caminho, foram batizados, receberam o Espírito Santo, estão a... e depois se desviam, digamos assim, para uma apostasia e deitam tudo fora. Caíram. Não estou a dizer tropeçaram, todos tropeçamos. Mas estamos a andar na luz, mas às vezes tropeçamos. Mas quando caíram é que começaram a andar na escuridão. Nas trevas. Para esses que voltam a andar num caminho errado de propósito, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. É impossível trazer essas pessoas a um arrependimento de novo. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Não podem sacrificar Jesus Cristo uma segunda vez. E por isso, o batismo é um assunto muito sério. Não podemos sacrificar Jesus Cristo uma segunda vez. Por isso é que o batismo é para pessoas maduras, para pessoas adultas. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 12. Atos, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Não eram crianças. Não eram crianças. Não eram jovens, eram adultos, pessoas maduras, pessoas que chegaram a um ponto na vida que dizem, isto é o que eu quero fazer, isto é a minha vida e estou a fazer este compromisso e entendo o que é este compromisso. Estão compungidos do coração e estão a andar fazendo este compromisso. É um compromisso para pessoas adultas. Homens como mulheres. Vejam também em Mateus, capítulo 28, o último capítulo de Mateus, a última secção de Mateus, quando Jesus Cristo já tinha sido ressuscitado e se aproximou dos discípulos, disse, começar do versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo naquele momento tinha toda a autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra. Sobre todos os anjos, sobre tudo. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. batizando-os para dentro do nome do Pai, que é Deus, dentro do nome do Filho, que é o Filho de Deus, e dentro do nome do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, para dentro do nome de Deus, da família de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos irmãos, parte da nossa responsabilidade é que temos uma responsabilidade de fazer uma obra. A obra de Deus na Terra. De pregar o Evangelho do Reino de Deus. Isto é um compromisso que fazemos. Não é para crianças. Parte desse compromisso, conforme Deus chama, como entendemos, como vimos, Deus chama pessoas. Então, esses que são chamados, que se arrependem, batizamos, com cuidado, aguardar para que essas pessoas guardem tudo o que foi mandado por Deus. Por exemplo, as leis de Deus foram mandadas por Deus. Os sábados foram mandados por Deus. As leis do que é limpo e do que é impuro, para vivermos uma vida santa, sagrada, uma vida limpa, uma vida diferente, uma vida nova. Isto é parte da transformação da nossa vida que nós devemos ter, uma contínua transformação. Queridos irmãos, vimos hoje alguns passos práticos, de uma maneira geral, e pusemos isto dentro do contexto. O contexto que Deus tem um plano. Sim, Deus tem um plano para nós. Nesse plano, há um certo destino, que é para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Deus nos deu a oportunidade de fazer a escolha, de termos arbítrio livre, de escolher a vida ou a morte. Ele sabia que nós, com a fraqueza da carne, que mais cedo ou mais tarde faríamos erros, pecaríamos. E então, o salário do pecado é a morte. E nós temos que pagar a nossa multa do pecado, que é a nossa morte, com a nossa vida. É preciso de uma vida para pagar pela vida. Uma vida só paga por uma vida. Vida por vida. Olho por olho. Mão por mão. Uma vida só paga por uma vida. Mas a vida de Jesus Cristo. Porque Ele foi o Criador. Ele é o Salvador. Ele é quem nos salva. A vida dEle tem muito mais valor que todas as nossas vidas. Porque Ele nos criou. E por isso a vida dEle é perfeita, é o sacrifício perfeito, feito uma só vez, que é suficiente, mais do que suficiente, suficiente, para pagar todos os pecados de todas as pessoas no mundo que jamais viveram e que jamais viverão. Porque a vida dEle é tão mais valiosa do que qualquer vida de qualquer um de nós. E por isso, abriu este caminho, através da morte dEle. E depois da morte dEle, então, o plano de salvação pode ser executado, que é o plano através dos dias santos. O significado dos dias santos explica o plano de salvação. Nós, individualmente, para sermos partes desse plano, precisamos de fazer um compromisso individualmente, que é a nossa nova aliança. Esse compromisso, que é a nossa nova aliança, requer que nós, primeiro, acreditemos. Acreditemos em Deus, no sacrifício de Cristo e numa série de coisas, no plano dEle e uma série de coisas que vou descrever em maior detalhe em sermão futuro, acerca deste tema. Depois, o segundo passo é que precisamos do nosso coração estar devidamente arrependidos. Ter um arrependimento verdadeiro do coração. Arrependimento das obras mortas. Esse arrependimento é a nossa parte, a nossa promessa, o nosso compromisso que fazemos de que, de facto, estamos arrependidos. E arrependido não é parar e depois continuar a fazer. Arrepender é parar e deixar de fazer. E então, através da crença e do verdadeiro arrependimento, assinamos o contrato, que é o batismo, o qual é renovado anualmente àqueles que assinaram o contrato durante a Páscoa, que é no dia 14 do ano sagrado, na mesma noite que Jesus Cristo foi traído. Não é na noite depois dele ter morrido, mas na noite que ele foi traído, tal como foi instruído a Paulo, como lemos em 1 Coríntios 11, que ele disse: façam a mesma coisa, celebrando a memória da morte de Cristo, à mesma altura, anualmente. Essa Páscoa é a renovação anual desse contrato, é uma relembrança desse contrato que fizemos ao batismo. Depois, Deus que vê os corações, Deus que chama, ele faz a sua parte da promessa. E após a imposição das mãos, nos abençoa com a promessa que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de amor, de poder e de moderação, isto é, de uma mente sã, que nos dá esta força, a ajuda para nós, com a nossa própria força de vontade e com a ajuda de Deus, podermos vencer a fraqueza da carne e lutarmos e vencermos até ao fim para podermos ser fiéis e sermos vencedores até ao momento que morremos. Ou ao momento que Jesus Cristo vier, qual delas vem primeiro? Para sermos fiéis até ao fim. Temos que vencer até ao fim. Queridos irmãos, como disse, debaixo deste contexto, deste plano, entendemos melhor o que é o significado do batismo. Nos próximos sermões vou ver estes passos práticos, um a um, em detalhe. Os passos práticos do que precisamos de crer, do que significa o nosso compromisso do arrependimento, qual é a promessa que fazemos durante o batismo e como Deus nos dá o Espírito Santo de Deus para continuarmos a crescer na conversão, no processo de conversão, até um dia virmos a ser salvos. Queridos irmãos, até à próxima. Aqui é Jorge Campos.